Eu convido você agora a parar o que está fazendo e escutar uma música inteira com a gente. Depois de ouvir e criar os seus próprios afetos e experiências, você vai poder escutar os nossos sentimentos em relação à música e participar conosco dessa imersão musical. Uma boa viagem!
When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against. Trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again,
I'm not afraid to die. Dá o play e vem com a gente nessa viagem musical imersiva. Este é o Tocando a Vida, e a ideia do podcast é mergulhar às escuras em uma música selecionada por alguns dos participantes do cast, e depois discutirmos os afetos causados por ela. Assim, inserimos você, ouvinte, conosco nessa atmosfera. Eu sou o Vitor Assis, e aqui comigo está ele, que de segunda a sexta leva esporro na escola, mas sábado e domingo só também que joga bola, o senhor Samir Oliveira.
Olha só, velho. Caraca, eu tô falando, eu tento me preparar, mas eu não consigo me preparar pra essas tiradinhas.
E, Mi, hoje nós temos aqui ela que já foi cabulosa, mas agora tá perdida por aí, a senhora Domênica Mendes. Tudo bom, Domênica?
Tudo bem, meninos? Tudo ótimo.
Dô, você que é a primeira vez, mas não é a primeira vez que vem no nosso podcast, né?
Ai, gente, a primeira vez? Eu sou a segunda também?
Porque, na verdade, o que acontece? A gente gravou o episódio da Domênica, mas tivemos problemas e precisamos regravar. E a Dô fez a sugestão de escolhermos músicas novas. Então, eu tô fazendo esse disclaimer aqui no início do episódio, porque no episódio passado a Dô tinha escolhido uma música do Legião Urbana. É, e esse episódio vai se repercutir porque a gente tá gravando depois de já ter gravado outros episódios que citam essa gravação com ela. Porque Legião Urbana é, pra mim, aquela banda que me incomoda veementemente, que a Domênica tinha me feito ouvir a música, e eu descrevia naquele episódio quanto foi angustiante ouvir Legião Urbana, uma banda que eu menos gosto. Então, né, Dô? Você me fez passar por tudo isso e à toa.
Você vê que é proposital, né? Tem algo aí.
Ah, eu achei que era uma boa oportunidade de botar o Assis pra ouvir Metal contra as Nuvens.
Que tá. Deixaram claro pros ouvintes que não era essa música. Mas então, Dô, você teve a oportunidade de escolher uma nova música, partiu de você essa ideia de gravarmos com músicas diferentes, e agora nós estamos gravando aqui com Bohemian Rhapsody do Queen. E diz aí pra gente por que dessa música, Dô.
Ai, gente, então, na verdade eu ia escolher Legião Urbana de novo.
Puta, aqui é me lascar, né?
É, mas, né, ia faltar aquele sentimento puro de compartilhar o quanto você detesta, né, e tal. Aí eu falei, não vai ficar espontâneo, não vai ficar legal. E aí, nesse processo da gente perder o áudio e volta o áudio, o que a gente faz e não faz nada e tal, coincidiu com a agenda de lançamento do filme Bohemian Rhapsody, que conta a história da trajetória da banda Queen, bastante focado no Freddie Mercury, né? E assim, assistir aquele filme no cinema foi uma, quase que uma renovada na minha relação com aquela música. Porque Bohemian Rhapsody é uma música muito, muito boa. E ela vai muito de encontro também com várias músicas que a própria Legião suscitam em mim, retomando aquela conversa meio que por cima, do poder que a música tem de fazer esse processo de imersão, né? Da gente estar externo e a gente vai lá pro fundinho do nosso sentimento e aquilo aflora e a gente tem a oportunidade de compartilhar esse sentimento e criar emoções e vivências com outras pessoas. E a Bohemian Rhapsody, ela é uma música que, independente do momento que eu ouço, da situação que eu esteja, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar dirigindo, eu posso estar numa, sei lá, numa balada, eu posso estar escutando qualquer coisa, eu posso estar feliz, triste, eu simplesmente, ela tem um poder de me parar e parece que eu estou, a minha cabeça vai assim pra frente de um teatro e eu entendo todos os sentimentos que aquela pessoa, que aquele narrador tá passando, e aquilo aflora de maneiras exorbitantes. Então ela é muito poderosa pra mim, por isso que eu acabei escolhendo ela. E também, né, pra quem não assistiu o filme ainda, se é que já tá na locadora do Paulo Coelho, ou se já tá, sei lá, em algum stream, né, fica a dica para assistir o filme também.
Muito bom, Dô. Dô, qual era a sua relação com essa música antes? Você falou que deu uma reconfigurada, né? Uma repaginada aí nessa questão com essa música. O que, que ela evocava pra você antes?
Ela sempre me evocou um momento de vivência muito intensa. A primeira vez que eu ouvi, eu sempre gostei muito dessas mudanças rítmicas que ela tem, de ópera e tudo mais, mas eu não tinha consciência que era uma ópera até eu assistir o filme e ver os personagens falando, vamos fazer um CD de ópera. Aí eu, talvez seja por isso que eu imagine pessoas num teatro cantando, né, sabe? caiu a ficha, né? E o próprio processo durante o meu crescimento, enquanto eu escutava música e poder entender a letra, esse momento que o narrador tá passando, né? Ele tá no momento ali de morte, ele vai morrer e ele não quer morrer. Pelo que dizem, né? No momento da morte, a gente tem a possibilidade de ver a vida inteira na frente dos olhos. O que não faz muito sentido, porque quem morreu não voltou pra contar. Mas, filosoficamente falando, né? Entendemos a mensagem. E eu acho que essa música, ela vai muito nesse processo. Ele conta o crime que ele cometeu. E eu acho que ele intensifica sentimentos. E naquele momento, ele vai jogando tudo pra fora. Jorrando. Até ele conseguir se libertar. E eu acho que a música, a própria cadência dela leva a gente. E assim, se você for na vibe, você sente junto. O coração acelera, sua respiração altera. O seu corpo se move, você canta junto. Entendeu? Então ela é muito prazerosa. Quando eu assisti o filme, mudou minha visão no sentido de que eu percebi que ela não tem nada de mágico, né? Assim, ela é uma arte, como todos os tipos de arte, mas mudou nesse sentido. Eu criei algo a mais. Parece que eu entendi um pouco mais o processo, embora eu saiba que o filme tem as suas liberdades criativas e não é totalmente fiel aos acontecimentos e nem mesmo os envolvidos saberiam compartilhar o que aconteceu, né? Mas me ajudou muito nesse processo de perceber a sororidade deles, assim, sabe? A amizade deles, a união dos integrantes da música, que é uma coisa que eu sentia nos instrumentos enquanto eu ouvia, mas através do filme eu também, na minha cabeça, dei um estalo de que talvez eles realmente tenham se unido pra fazer parte da criação. E eu sou uma pessoa que eu gosto de entender como que a mente das cabeças, né? Como a mente das pessoas funciona e como que as grandes obras são criadas. Então, me deu mais esse estalo. E é claro que virou altos memes, né? Em casa, tal. De se alguém grita, a gente vira e fala só os cachorros conseguem te ouvir agora. E coisas assim, em referência ao filme. Então, entrou no dia a dia também. É nesse sentido que eu quis dizer.
Mi, você é um cara que tem uma história bacana com essa música também, né, cara?
Essa música aí, olha, eu tava esperando assim, quem será que vai trazer essa música? Quando será? Em que contexto? Como eu estarei? Como o mundo vai estar quando essa música chegar no programa?
Nossa, que drama!
Essa música foi a música que me fez gostar do Queen. O Queen era aquela banda assim, eu acho que não tem ninguém que não conheça o Queen. Ele pode, às vezes, não saber que é uma música que ele gosta do Queen. Eu acho que todo mundo conhece. Às vezes ele já ouviu a música e fala, ah, então essa é o Queen? E Bohemian Rhapsody foi a música que fez assim, cara, quem é que fez isso? Sabe, o que aconteceu aqui? Eu já tinha conhecido a música porque alguém falou pra mim, assim, eu não lembro quem, falou, cara, ouve essa música e presta atenção nela. É isso lá em 2014, 2015, e eu já tinha ficado impressionado com ela. E era assim, cada ano desde então, ela vem se mostrando pra mim de uma forma diferente. No ano passado, eu tinha assistido o seriado aquele Sons of Anarchy, que é dos motociclistas e tudo, e tem uma versão, que eu acho que é do Forest Rangers, que eles fazem a versão de Bohemian Rhapsody com cenas do Sons of Anarchy. E, puxa, pro seriado fica muito massa. Não tem a letra da música, mas encaixou, assim, perfeitamente bem. O clipe é legal pra caramba também, o vídeo, assim, o cara numa voz densa, pesada. Pra quando você vê o seriado, você ouve a música, você fala, caramba, que encaixe perfeito. Então isso no ano passado. Nesse ano essa música me entra com filme novamente, sabe? Ele ressurge no filme. Eu ouvi, igual a Domênica falou, assim, tem umas críticas que o pessoal faz, acho até justificadas, de ah, a cronologia tá errada, tem uns eventos que não aconteceram desse jeito e tudo. Se você analisar o nome do filme, eu pensei assim, o filme não é sobre o Queen, não é sobre o Fred Mercury, o filme é sobre uma música. E interessante que eles investem uma parte do filme na criação dessa música. Todos os outros eventos, assim, eu acho meio corrido do filme. E essa parte da música, do impacto que ela teve, da construção dela, achei que no filme foi mais detalhado do que outras coisas.
E, na verdade, foi até uma coisa que eu não gostei no filme, porque eu achei que ia falar mais da música. Eu acho que eles usaram mesmo o nome da música só para ser chamativo, porque é a música mais famosa do Queen, é a música né? É a música deles, né? E eu acho que cara, tinha tanta coisa pra se falar dessa música nesse filme, se fosse usar, que eu achei que até que isso ficou pequeno. Eu achei o contrário de você. Eu achei que focou mais em dar uma passagem rápida pela história do Queen, tirando a cronologia, fazendo do jeito que quisesse fazer, mas ainda assim que eu achei que a ideia ia ficar muito em torno da construção dessa música, e eu achei que foi pouco. Não, mas é uma impressão minha.
É, sabe, eu acho que o que ele se propôs a fazer é muito difícil. Sabe, você pegar uma banda com esse know-how, sabe, com esse repertório que tem, ainda mais que os músicos ainda estão vivos. Então, tipo assim, algumas coisas não é tão fácil de falar. É mais fácil quando eu vou falar de uma pessoa que já se foi, que eu tenho mais liberdade. Mas o pessoal vivo, né? Eles podem dizer, ah, não passa isso, passa aquilo. E cara, o Queen é uma banda bem... sabe, eu acho que dá pra analisar por ano o que é o Queen. Queen 70, o que é o Queen 80, o que foi o Queen 90, sabe? É tipo, é uma banda que é bem diferente, assim, ela vai mudando muito. Mas tá lá, tá aí uma obra boa. Eu gostei, velho. Enfim, entendo as críticas do pessoal que critica, no respeito e tudo. Eu, pessoalmente, eu gostei pra caramba. Quando a Domênica escolheu, eu fiquei muito feliz de poder ouvir ela. Só que eu tenho aquele receio de ouvir ela, que sempre que eu começo a ouvir, ela entra num loop infinito, até minha esposa pirar. Ela, chega! Tira essa música do carro! Então, eu tô na fase ainda que ela tá gostando. Tem mais umas 5 horas andando comigo no carro, já ela dá uma surtada.
Fala com ela que você tá tentando atingir notas mais altas ao cantar Galileu.
Aquela parte, tipo, meu Deus, mas eu não sei até que ponto a gente pode falar que não vai ser spoiler.
Bom, você falou um pouquinho sobre como que você conheceu o Queen, né? Cara, eu posso te dizer que eu não saberia te dizer exatamente quando eu conheci o Queen, porque... Cara, é impressionante como que é uma banda que todo mundo gosta, né? Porque, tipo assim, a família da minha mãe e tal, sempre curtia músicas e tal, e nunca gostou muito de rock e tal, mas gostava de Queen, cara. Eu lembro da minha tia botando música do Queen e tal, sabe? Então, sempre fez parte. Quando adolescente, criança, na verdade. Primeiro com o filme do... Highlander, né, que a música tema do Highlander, que eu lembro muito, muito marcado, e segundo com a música do Nós Somos os Campeões, que era um filme de criança, adolescente jogando hockey, que era com Emílio Esteves e tal, que a galera ficava batendo no negócio, cantando We Will Rock You. Pra mim foi a primeira grande marcada que teve, que é eu criança assistindo filme de criança jogando hockey no gelo, então isso ficou muito marcado pra mim. Mas eu era uma pessoa que não gostava de Queen, e aí tem minhas birras com Queen de jovem, adolescente. Primeiro, cara, não gostava porque Queen, dentro do rock, é uma banda que varia muito. E isso é uma coisa que me incomodava muito, essas quebras, né? Pop Bohemian Rhapsody é uma música que eu mudei de impressão dela muito recentemente, né, Mia? A gente até conversou isso, foi no fim de 2017, e ela me quebrou essa impressão ruim. Pelo contrário, passei a gostar muito da música. E, cara, e outra coisa que também, né, não orgulho nem um pouco de dizer isso, mas faz parte da minha história e fez parte do meu crescimento passado por essas bobagens, mas eu era um cara que na minha adolescência era muito homofóbico, e então eu tinha uma aversão ao Queen por conta do Freddie Mercury ser gay, e cara, fico puto de dizer isso, né, triste de ter passado por isso, mas aprendi, e cara, que besteira, né, você deixar de curtir uma banda por conta de uma palhaçada de um negócio que você nem sabe o que significa, mas só porque supostamente seria algo errado, né. Então, mas aprendi muito com isso, cara. E, cara, hoje eu gosto muito do Queen. E vou te falar assim, aos poucos tô virando fã da banda, principalmente depois de ver o filme, que é engraçado, né? Porque eu vi muita gente criticar porque se queixa do filme por conta das questões que vocês levantaram. Mas o quanto que, pra mim, foi muito bacana. Eu não conhecia tanto da história do Queen. Não sabia da história do Freddie Mercury. E, cara, assistir o filme pra mim foi muito legal. Foi muito bacana. E, cara, eu saí do filme, eu tuitei falando que eu não conhecia muito Queen, não era muito fã, mas tava ansioso pra que alguém escolhesse uma música do Queen pro podcast. Cara, caraca, o Domênica mandou muito fazendo essa escolha. E o quanto que pra mim foi legal também, porque eu saí do filme, cara, e quando a gente chegou em casa, eu e minha esposa fomos abrir o YouTube pra assistir o show completo do Live Aid, que né, passa quase todo ele no filme, né, muito maneiro. E cara, pô, a gente ficou assim, vamos assistir o outro, e vamos assistir o outro, e minha esposa ficou ouvindo a trilha sonora do filme em loop, e eu também comecei a pegar outras referências de Queen, e comecei a ouvir muita coisa. Cara, passei umas 3 semanas seguidas ouvindo Queen pra caramba, faz parte das minhas playlists agora. Então, tipo assim, cara, pra mim, foi muito importante pra conhecer algo que eu, por babaquice, perdi boa parte da minha vida sem conhecer. Essa é um pouco da minha experiência com Queen. Eu tô aprendendo a conhecer Queen de verdade agora.
E o que é interessante, porque essa música, ela é bem diferente do restante do repertório das músicas do Queen, né? Mesmo Night at the Opera, que é o álbum que tem ela, a Bohemia fecha esse álbum, né? Ele todo parece que ele é um, assim, sei lá, umas músicas alienígenas, e aí de repente culmina nela. Então é bem interessante mesmo como a Queen acabou criando ela e divulgando e tudo, mas existe muita, muita música boa da Queen, e de muitos gêneros, né? Desde mais balada, mais pra rock. É bem similar com o que aconteceu com a banda Kiss também, né? Que tem a fase sem máscara deles, que eles são todos amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, que eu brinco. Mas dá uma quebrada, né, no ritmo também, e é gostoso de ouvir. A gente acaba descobrindo nuances de artistas, e isso sempre é muito positivo.
E isso que você falou, Dô, é bacana, porque, tipo assim, eu sou um cara que era muito enjoado com quebra de ritmo, né? Sou um pouco ainda, né? Mas eu tô aprendendo a desfazer isso, tô aprimorando meu gosto musical depois de velho. Porque eu tinha muito essa coisa de, tipo, eu gostava de um certo ritmo contínuo. Quando a coisa quebrava muito, incomodava. E Bohemian Rhapsody é muito quebrada, né? Ela vai, para, volta, sobe. Então isso me incomodava muito. E o Samir fez muito esse trabalho comigo de me mostrando isso, de me ajudando a dar um outro significado para essa música. Então, até porque eu sou muito marcado muito mais pela melodia do que pela letra, eu aprendi a ressignificar essa música ouvindo ela e ouvindo e ouvindo. E cara, e abro aqui. Essa transformação que o Samir me proporcionou ao ouvir essa música é uma das coisas que mais me motivou a fazer esse podcast, porque era exatamente me obrigar a parar para ouvir coisas que eu não ouvia e ressignificar elas pra mim.
E pra mim, assim, o que me marcou, que eu gosto muito da música, e pra falar a verdade, o ritmo quebrado, pra mim é tranquilo, gosto de System of a Down. Que é ritmo quebrado? E, tipo assim, o ritmo dela eu já gostei de cara. Só que o que eu mais, assim, que me atraiu é que eu gosto demais de letra. Assim, como a construção é feita de letra. Eu não lembro aonde foi que eu vi que alguém falou assim, ó, ouve essa música e pensa numa pessoa querendo assumir sua identidade gay, assim, alguém que tá querendo, sabe, lutando contra a questão de sair do armário. Que aí quando ele começa, né, eu acabei de matar um homem, aí será que esse homem não seria ele mesmo? Tem, diz que ele, né, quando ele fala logo no início, mama...
Já pensei nisso, mas eu acho que não. Eu acho que é no sentido literal mesmo. Eu acho que é uma pessoa que cometeu um erro e tá no corredor da morte, e é isso.
Eu pra mim, ele tem tanto sentido essa questão de ser ele atirando nesse alter ego masculino dele, porque ele fala, tipo assim, a partir do momento que eu puxei o gatilho e ele está morto, a vida tinha acabado de começar. Tá certo que pode ser uma vida de presidiário, mas pra mim me dá a impressão de ser uma vida de, sabe, sem esse homem. Aí a vida começou. E tipo assim, fala desse sofrimento da família, sabe? Que ele não queria fazê-la chorar, fazer a mãe chorar, mas é como se nada realmente importasse, sabe? Porque às vezes o que importa é só ele se assumir e tentar ser feliz.
E faz sentido também essa análise, Mi, até por conta assim, tá, afirma a homossexualidade dele, e aí aquela briga pela alma que você ouve na música poderia muito bem ser de um lado ou de outro, parte da sociedade condenando, parte da sociedade tentando fazer ele se reafirmar, de ele sustentar essa postura dele, né? Como assim, agora que você está afirmando uma escolha, as pessoas, alguns vão bater, outros vão acariciar, né? Então, faz sentido também, assim, né? Essa análise.
Faz muito sentido, na verdade, essa análise que o Summer tem. Eu parei uma vez, falei, vamos analisar por esse lado. Eu pensei, e aí eu olhei e falei, não. Sabe? Foi só isso. mas esse é um fator interessante na minha percepção, porque me lembra um pouco, fazendo uma correlação com literatura, que é um ramo que talvez, por vivência e tal, eu me sinto um pouco mais confortável de compartilhar minhas opiniões. Ela me lembra um pouco o que a gente vê às vezes em ficção científica, que são questões universais. Então, dá pra levar o pé da letra, como um jovem que puxou um gatilho e tirou a vida de uma pessoa, e a partir do momento que ele atirou, a pessoa morreu, e desculpa, mãe, porque eu estraguei tudo, mas a minha vida só tá começando porque eu sou muito jovem, e a gente tem essa situação de próxima ali aos 20, para os 30 anos, minha vida tá começando agora, né? E se eu mato alguém, e aí? Minha vida já acabou, principalmente se você viver em um país onde você tem pena de morte e você vai morrer por causa disso. Ou pode ser justamente essa questão dele estar, né, enfrentando ele mesmo, e não ele mesmo, mas a construção social cheia de preconceitos, essa construção social limitadora, né, que estava impedindo ele de ser quem ele era, porque o ritmo da música, ele leva para algo meio transcendental, assim, meio libertador, né? Parece que ele tira a personagem das vísceras, assim, e joga, né, para um lugar muito mais amplo, assim. É essa a sensação que eu tenho quando eu ouço ela. Então, pode ser que seja isso, mas olha a maravilha que é. Existem 1 milhão de possibilidades, entendeu? E funciona todas elas, e pode ser que o Mercury e os outros meninos, quando fizeram, eles só queriam fazer realmente uma música muito boa, que tivesse uma pegada de ópera com uma letra sobre o que eu quero escrever agora. Por quê? Porque eu quero. E o que isso significa? Não significa nada. Significa que eu quero fazer uma música de ópera pra pôr no final do álbum. Entendeu? Então, é bem interessante, né? A verdade é que não sei se existe algum tipo de relato onde eles mesmos acabaram falando. O que também eu não sei se seria legal de saber.
Nem sei se é tão importante isso.
É, porque depois de Mother, né, do filme, que você vai lá e você vê altas analogias bíblicas, e vem o cara e fala, mas eu falei sobre aquecimento global. Aí você fala, meu...
Esse cara tá viajando. Falou sobre aquecimento global.
Cara, só...
Pra viés bíblico.
É, então faz assim, ó. Faz outro filme, então, porque se ninguém entendeu, né? E aí caga a experiência, na verdade, porque ele limita a nossa relação com a música, né? Ou com o filme, ou com o livro, quando o criador determina o que ele fez, quebra a nossa liberdade enquanto o outro lado, né, da comunicação. Então é até bom que a gente não saiba e que cada um possa ter as suas próprias interpretações, mas pra mim essa música não é nem o que eu interpreto, é o que eu sinto mesmo, sabe? Ela é muito libertadora mesmo. Dá pra expurgar as coisas ruins.
Isso, e essa é a ideia do podcast, é exatamente, não é achar a verdade final sobre a composição da música, sim falar dos afetos, né? Então é isso aí. Eu acho que, por mais que seja interessante lucubrar sobre o porquê da construção da música, pra nós aqui, ela definitivamente é o menos importante.
E é muito interessante o Vitor falar que ele não gosta dessas mudanças rítmicas, né? Eu conheço várias pessoas que não gostam, mas essa música não incomoda, assim, sabe? Tanto quanto outras. E eu acredito que seja porque, se a gente for parar pra pensar musicalmente, essa música, ela é muito harmônica. Apesar de ter quebra de ritmo. Por isso que ela é confortável. Ela pode ficar... É aquela música que você fala, ih, tá meio esquisito, mas eu tô gostando, sabe? É por causa disso, ela é harmônica. As mudanças são harmônicas e são muito bem encaixadas. É uma obra de arte.
Pra além de todas essas elucubrações, essas discussões, Dô, diz aí pra gente suas considerações finais sobre a música, sobre o que mais você quiser dizer sobre a banda, sobre a sua escolha, e já emendar também com seus jabás.
Bom, meninos, muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. É um prazer estar aqui pela primeira vez, segunda vez, não sei. A apesar de ser um imenso prazer, eu espero que essa seja a última vez da primeira vez. E que se eu voltar seja a segunda vez da terceira vez, tá? Então a gente mantém assim.
Caraca, tô num looping temporal aqui já.
É, confundir a cabeça dos ouvintes. Mas é um grande prazer mesmo. Por isso até que eu sugeri da gente mudar a música, porque a proposta de vocês, pelo que eu pude perceber quando nós gravamos sobre Legião, é poder compartilhar as nossas experiências e vivências. E o próprio processo de gravação acaba sendo uma vivência nova. E eu falei, se a gente for falar sobre as mesmas músicas, não vai ter a mesma graça, né? Não vai ser a mesma coisa. Sugeri a música, fiquei muito feliz com essa sugestão, confesso. E sobre a música, só pra finalizar, eu acho que acima de tudo ela é uma música pra se fazer sentir. Então existem diversas formas da gente poder ouvir ela, mas eu super recomendo que você sente confortavelmente, apague as luzes, coloca no foninho, não vai colocar muito alto pra não prejudicar a sua audição, mas coloca, respira fundo, dá o play e só sente. Tire esses 6, 7 minutos aí no seu dia e deixa transbordar as emoções, porque uma das coisas mais incríveis que a música pode fazer é justamente liberar toda essa magia, sei lá, essa ciência muito louca no nosso cérebro que faz a gente se teletransportar para vários lugares e viver em várias experiências novas em várias, sei lá, plataformas diferentes e, enfim, tô falando um monte de coisa sem nexo, mas faça isso que vai fazer sentido se vocês escutarem o que eu tô falando. Vivencie a música, vai ser muito libertador e muito positivo. E sobre Queen, Queen é uma banda com certeza de referência, é uma banda muito boa, tem várias músicas que valem a pena e é aquele tipo de banda que se você se interessar, você não vai provavelmente conhecer tudo, a não ser que você goste muito, mas tem muita coisa boa e vale muito a pena sim conhecê-la. E o filme é um filme bom, entendo quem criticou. E de mim, o que posso dizer é que eu sou apresentadora do podcast Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura. Hoje, o principal podcast do site Leitor Cabuloso. Vocês podem ouvir todos os episódios do Perdidos, tanto no site como nos principais agregadores de podcast e também no Spotify. Para manter o Perdidos na Estante, nós temos um Padrim, então estão todos convidados a conhecer a proposta do Padrim. E quem puder contribuir, seja divulgando, seja assinando, seja apoiando, será um enorme prazer, porque isso é que mantém tanto o site como os demais projetos funcionando. E além disso, eu também sou criadora, mantenedora, organizadora, enfim, tô na luta aí com o podcast É Delas. E além da campanha, nós também oferecemos o site e o feed para que mulheres possam ter os seus podcasts publicados sem ter que pagar por isso. E a gente também fornece um auxílio na parte técnica para que ela possa conhecer pelo menos o básico e depois caminhar sozinha. Porque a gente quer mais é que mulheres estejam onde quiserem e que suas vozes sejam ouvidas em todos os lugares. E por que não também no podcast falando sobre tudo e qualquer coisa que ela queira. Então é isso, quem quiser também me conhecer nas redes sociais, estou lá como Domenica Mendes, no Twitter Domenica_Mendes. E será um enorme prazer conversar com todos vocês. É isso.
As minhas redes sociais é @samirtav07 no Twitter. E os ouvintes podem me encontrar aqui no Tocando a Vida, toda semana, regularmente, toda quarta-feira, com meu camaradinho Assis. Né? Domênico, olha, muito obrigado por ter trago essa música. Você compreendeu muito bem a proposta do cast, até ao vir pela segunda vez, agora sendo a primeira, mas trazendo uma música nova. Espero que na terceira, que vai ser a segunda, você traga outra música tão surpreendente quanto, viu? Parabéns, obrigado.
Adorei suas colocações aí. Foi bom você ter falado do, né, do Leitor Cabuloso do Perdido na Estante. Agora o pessoal entende o porquê da minha piadinha na abertura sobre, né, você ser cabulosa e tá perdida.
O que também só é verdade, viu, gente? Fora do contexto também faz sentido.
E, cara, agradecer muito a escolha dessa música, porque, como eu falei, saí do filme querendo falar sobre esse filme, sobre o quanto ele, pra mim, foi importante pra me aproximar da banda e das músicas, e descobrir algumas músicas que eu gosto muito, e cara, toda vez que eu vou começar a ouvir Queen, a primeira música que eu boto, que é a que eu mais tenho curtido agora, é Another One Bites the Dust, que, cara, como eu curto a pegada do baixo dessa música e como que eu não conheci essa música, né, cara, há mais tempo. Então, show de bola, agradeço a todo mundo. Também tô no Twitter como @vitãosa, pode me procurar lá, trocar uma ideia com a gente. A gente segue tocando a vida, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.
A gente segue tocando a vida. Ele tá demais, tá solto.
There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a cool boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Anyway the wind blows,
doesn't really matter.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Beelzebub has a devil put aside for me, for me.